Oferecimento Mercado Livre. Chegou chegando no BBB 2024.
Esse podcast é apresentado por b9.com.br.
Eu sou o Carlos Merigo, esse é o Braincast número 321. Estou aqui hoje com Bia Fiorotto.
Olá!
Temos dois super convidados especiais, certo, Bia?
Sim.
Temos o Altair de Souza, que você já conhece aqui da família B9.
Sim.
Do elenco do Naruhodo. E aí, Altair?
Tudo bem?
Tudo bem? Beleza. Fala o que mais você faz da vida aí, além de gravar podcast.
Ah, eu sou 80% psicólogo, 20% estatístico, né? Eu sou pesquisador e docente na Unifesp, no Departamento de Psicobiologia e na USP, no Centro de Comunicação e Ciências Cognitivas da ECA.
Muito bem.
E também colaboro com quem Fujioka, a gente tem um podcast que é o Naruhodo, quem não conhece, que a gente responde as perguntas quaisquer das pessoas por aí.
Muito bem. Né? Você pode acessar naruhodo.b9.com.br, certo?
Isso.
Ou clicar lá no nosso menu de podcast, você vai achar, pode ouvir o Altair toda semana. Muito bem, estamos aqui também com o Salvador Nogueira, que eu conheço e sou super fã do...
Eu também.
Você também?
Tá entre fãs.
Do Mensageiro Sideral, certo?
É isso aí, gente.
E aí, Salvador?
Ah, é um prazer estar aqui com vocês, primeira vez que eu participo, mas já antecipo muita diversão aqui ao longo dessa hora batendo papo com vocês. Só para dar um panorama do que eu faço, eu sou 80% jornalista de ciência, 100% maluco. Faço coisas desde o blog na Folha, a coluna na Scientific American, até organizar convenções de Star Trek.
Você é um tracker?
Eu sou um tracker, incorrigível.
Olha.
E vamos bater um papo legal aí sobre exploração espacial e os 50 anos do homem na Lua.
Muito bem.
Que lindo.
Isso aí, Salvador já deu aqui spoiler na nossa pauta. Vamos falar agora no dia 20 de julho, certo? No próximo sábado de 2019, fazer 50 anos que o homem pousou na Lua. E vamos aproveitar esse, né? Esse efeméride. Esse momento incrível.
Chique. Acho chique, efeméride.
Isso. Discutir aqui como a exploração espacial impactou a imaginação humana, tá? Mas antes... Bia, ó, temos aqui que agradecer aos assinantes...
Obrigado.
...do nosso podcast, que fazem parte lá do nosso grupo no Facebook, né? Que é a Brinquesteria Gourmet.
E que agora grupo... tem grupo no
grupo
Telegram.
Grupo no Telegram, exatamente. É. Você é amigo assinante, pode assinar o Braincast pelo PicPay, ou pelo Apoia-se, ou pelo Patreon. São várias opções para você assinar. Pelo PicPay, por exemplo, você pode baixar o aplicativo no seu celular, iOS ou Android, ou acessar o URL picpay.me/braincast. Tá bom?
Tá bom.
Assinante. E ouça a Família B9 de podcasts, né?
Ouça, eu produzo Mamilos, né? Pra quem não sabe, então...
Mamilos tá com episódios de férias, né?
A gente fez 4 episódios de férias pra falar sobre o que nos inspira quando a gente está de férias.
Já estão todos gravados e você não está de férias, é isso.
Tem isso também. Mas aqui é correria, é vida louca, João. É outra história,
é o que inspira os outros, né?
Isso. Não você. Isso. E aí a gente gravou episódios, não vou dar spoiler dos temas ainda, mas já saiu no último Mamilos, a gente gravou com o Felipe Cruz, que foi ao ar semana passada. Essa semana saiu com o Cris Dias. Depois
olha,
tem
chiquinho.
Olga Mendonça. E pra fechar, com chave de amor, Ailin Aleixo, chefe e jornalista... E cozinheira e...
Tudo mais.
Maravilhosa.
Então você pode acessar mamilos.b9.com.br.
O faça, por favor.
Então, muito bem. Bom, você já sabe que a HostGator tem tudo o que você precisa para ficar online, certo? Tenho falado aqui em vários Braincasts para você que a HostGator oferece domínio, hospedagem de sites, e-mail profissional, criador de sites, suporte 24x7 e muito mais. E com a HostGator, você tem as principais extensões de domínio por apenas R$ 26,99, tá? 40% de desconto aqui só para ouvintes do Braincast. Tem .com, .com.br, .net, .org e muito mais. Mas hoje eu quero falar especialmente para você que tem um projeto web em expansão, querendo crescer aí ao infinito e além sem ter dor de cabeça. Por isso você precisa conhecer o novo servidor VPS da HostGator, que é um servidor virtual, privado, rápido, seguro e escalável. Se você é desenvolvedor web, possui uma revenda de hospedagem de sites ou tem um projeto que precisa de expansão, o novo servidor VPS da HostGator é perfeito para você. Com tecnologia de virtualização KVM que garante alta performance para o seu site, acesso root com autonomia para gerenciar seus projetos, instalar e configurar sistemas quando quiser. Tem também o cPanel WHM para você gerenciar sua hospedagem de VPS de forma intuitiva, com o painel de controle mais usado do mundo e alta performance SSD até 10 vezes mais rápido. Tá? É uma oferta exclusiva por tempo limitado aqui para ouvintes do Braincast. Você pode contratar o seu servidor VPS com até 50% de desconto e também condições de parcelamento em até 6 vezes. Acesse aí hostgator.com.br/b9 para você conferir todas as condições e aproveitar essa oferta aqui exclusiva para você, amigo e amigo ouvinte, tá? Para falta de site, conte com a Hostgator. Vamos lá? Vamos para a pauta?
Ok.
Pauta!
Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11.
Bom, muito bem, ó, aproveitando aí, né, esse aniversário desses 50 anos, eu acho que a gente tende, é comum a gente olhar essa corrida espacial, o pouso na Lua, muitas vezes do ponto de vista tecnológico e científico, mas o que eu gosto mais de pensar e analisar, e o que me fascina bastante é de como foi uma era que alterou o nosso vocabulário mesmo, né, transformou o modo como a gente se vê a si mesmo, né, como a gente vê o planeta, né, olhar de fora, né, pela primeira vez, ter aquelas imagens que se tornaram tão icônicas, e eu acho que são as fotos mais populares, né, que a gente já viu, e não tem nada parecido produzido depois daquilo, né, continua nos perseguir, digamos assim. Queria saber se vocês concordam que tem esse impacto e como que vocês enxergam, né, essa era, esse momento, esse impacto dessa exploração espacial na sociedade.
Eu acho que a tua lembrança da iconografia da exploração da Lua é maravilhosa, né? As imagens e aquela coisa de você ver a Terra. E a Lua é uma localização especial para a gente enxergar a Terra, porque ao mesmo tempo em que a gente vê ela como um pequeno planeta num vazio imenso, ainda assim você pode delinear a Terra, você pode enxergar que ali é o seu planeta, você pode reconhecer continentes, né? A gente já teve outras fotos, por exemplo, a Cassini fotografando a Terra de Saturno. Ah, é um pontinho azul lá, meio indistinto. Ou a Voyager, né? Aquela a foto famosa do pálido ponto azul, isso. Né? Sim. Mas da Lua, você pode ter essa relação ao mesmo tempo de enxergar a pequenez da Terra na imensidão do espaço e ao mesmo tempo identificar como o seu lar, né? Sim. E eu acho que essa iconografia da viagem à Lua, os próprios astronautas relatam isso, né? De ver a pequena Terra ali e sair daquele ambiente de conflitos e de guerra fria e olhar a Terra de longe e falar, pô, é um só planeta, nós precisamos cuidar da nossa casa, é uma pequena casa, e eu acho que toda essa vibe que nós temos hoje do ambientalismo, de cuidar do planeta, de se preocupar com as consequências das nossas ações como espécie no nosso planeta, e nós somos a espécie guardiã do planeta, né? Porque nós somos a única aqui neste planeta que entende o que está acontecendo, somos a que mais estraga também.
Que mas a somos... gente saiba o único.
Mas somos as únicas que...
Golfinhos estão aí. Certo?
Bom, pois é, mas aparentemente...
Boa observação.
Aparentemente, eles são tão inteligentes que eles preferiram ficar na deles.
Fica longe.
Não vou me meter nessa confusão, velho. Deixa eles acabarem com tudo lá, a água vai continuar aqui e a gente vai ficar bem. Mas enfim, eu acho que tem essa coisa de levantar a preocupação de precisamos olhar para o nosso planeta. É uma reflexão que ninguém tinha feito antes e que a viagem à Lua nos propiciou, né? No final das contas, quando a gente foi à Lua, a maior descoberta que a gente fez foi da Terra. E eu acho isso bonito, poético. Oh.
Pois é. Quero aproveitar e dar um argumento historiográfico.
Boa.
Né? É pra isso que você tá aqui, ó.
É verdade. Na verdade, é um argumento pessoal mesmo, né? Assim, meu pai faleceu já há alguns anos e ele era 25 anos mais velho que minha mãe. Então, ele já era bem velho. Se ele tivesse vivo hoje, ele tem uns 90 anos. Então, ele nasceu em 1927. Em 69, que quando foi o homem que chegou à Lua, ele já era bem mais velho. Só que, só pra vocês terem uma ideia da dimensão que foi esse evento. Porque, na época, nos anos 60, ninguém via TV. Sim. Né? TV era uma coisa muito cara, muito difícil de conseguir, ainda mais no Brasil.
Sim.
Então, era a época da rádio, dos programas de rádio. Sim. Tudo acontecia pela rádio. E era muito caro ter uma TV, né? Então, eu lembro disso, quando eu era criança, meu pai me contava isso. Que a motivação pra ele comprar uma TV é porque o homem ia chegar à Lua. Então, ele juntou um dinheiro com meu avô. E os dois, a primeira coisa que eles viram viram na TV foi o homem chegando à Lua. Né? Então, isso que motivou a compra da TV. E pra vocês terem uma ideia, assim, pelas estimativas da época, conte com o fato da TV estar começando, das TVs serem caras. Esse evento foi visto por 500 milhões de pessoas no mundo. Hoje é algo que parece pequeno, sim, mas sim, é surreal na época.
Naquela época, juntar todo mundo, né, na sim, frente da TV.
No mesmo momento. É algo inédito, completamente inédito.
E cabe lembrar também que a gente não tem essa noção, porque a nossa população está crescendo explosivamente, mas tinha metade das pessoas que tem hoje. Então, pois se hoje são mais de 7 bilhões, naquela época eram 3,6 bilhões. Então, 500, 600 milhões, está falando de um em cada 6 habitantes do planeta Terra assistindo ao vivo uma transmissão de televisão.
Numa TV cara, que é rara. Hoje, dificilmente você consegue repetir. Assim, é um evento incrível mesmo, né? A exploração da Lua e todo o processo que gerou, culminou nisso. Ninguém chegou na Lua porque as pessoas eram boazinhas e queriam
explorar. Isso, acho que é importante falar sobre isso também, né?
Isso é importante.
O que motivou essa busca? Eu sei que a gente, naturalmente, tem essa curiosidade nata, né? Assim, de explorar, de querer saber mais, de conhecer.
Tá no céu, né? É, a gente sempre viu aqui,
isso,
quer
teve,
pegar.
Sempre quis essa, teve essa busca, né? Pelo algo mais, mas eu acho que isso só foi possível por uma série de fatores muito mais mundanos.
Sim, não, esse era, sonho, era, né? Era quase uma disputa freudiana, né? Quem tem o foguete maior,
uma coisa um pouco por aí. E quem levou foi uma mulher.
Pois é.
É, assim, o papel das mulheres é uma coisa que durante muito tempo no programa espacial foi subestimado e agora a gente tá fazendo essa recuperação, né? Uhum. Do pessoal que trabalhava nos cálculos, teve aquele filme... Estrelas Além do Tempo.
Isso, pra
maravilhoso,
poder...
que mostra um pouco o papel das mulheres e das calculadoras, né? Na época que a gente ainda tava começando a desenvolver os computadores e elas foram o ponto de partida ali. Claro que quando chegou no programa Apollo, tinha um lance de computação já muito mais agudo, mas o ponto de partida foi esse. Se não saísse dali, não ia chegar no ponto final, né?
É, quem foi do programa Apollo foi a Margaret Hamilton. Ela liderou um grupo de 350 pessoas para desenvolver o software que fez com que a missão do Apollo 11 fosse possível.
Sim, um software feito num computador com uma memória ridícula.
Com a memória da minha unha, né?
Do seu celular, provavelmente.
Olha!
E boa parte dos cálculos, os próprios astronautas tinham que fazer. Então, um dos critérios para você ser astronauta era você ser bom em resolver equação diferencial.
Uhum.
E eles tinham que ficar resolvendo as equações na mão ali.
Lousas gigantes, escadas.
Não, eles pegavam uma
meu
equação...
Sonho.
Eles pegavam um simplex lá, uma equação, dividiam em pedaços, cada um resolvia um pedaço e ia somando.
Ah,
e se desse um ruim?
A prestação.
E se desse um ruim? Você no espaço, sem ninguém. É surreal.
Não surreal. É que deu ruim você estar no metrô linha verde, querido?
Pois é. Assim, eu queria falar bastante das tecnologias, como isso impactou, mas eu queria voltar um pouco antes e dizer que esse nosso imaginário, ele começou a ser populado bem antes disso, né? Acho que com as descobertas de Galileu lá em 1600 e tralalá, né? Já começou a ter histórias e autores que foram imaginando como seria, né, uma viagem espacial, como seria ir até a Lua, né? Com histórias do Júlio Verne, né?
Isso, o Júlio Verne, eu acho assim, ele tem um lugar especial aí nesse panteão dos heróis da ficção científica, porque ele deu um verniz tecnológico, a como chegar à Lua.
Porque até então era muito fantasioso, né?
Se você for remontar a história da ficção científica, talvez o primeiro livro de ficção científica vem em 1608, justamente na época do Galileu, e por um contemporâneo do Galileu, Johann Kepler, que era um astrônomo da época também, inclusive foi quem decifrou que os planetas giravam em órbitas elípticas e não em órbitas circulares, e ele imaginou como seria uma viagem à Lua, e imaginou como seria a astronomia observada do ponto de vista da Lua, e aí ele escreveu toda uma ficção em torno disso, mas claro, a parte da viagem, como ir à Lua, no livro do Kepler era toda fantasiosa, então envolvia bruxaria, e espírito da
criaturas
Lua,
míticas,
e tal, o Jules Verne foi o primeiro cara que falou, não, peraí, não, ó, de repente, sei lá, um canhão, vamos pôr uma bala, vamos dar um tiro pra Lua tal. E que tem,
super
e que...
vai dar certo, galera.
Não, e eu acho maravilhoso...
Confia no pai,
assim,
vai dar bom.
Eu acho maravilhoso porque, assim, primeiro ele faz uma certa brincadeira com o espírito belicoso dos americanos. Então, em 1865, ele tá escrevendo isso, projetando que são os americanos que vão fazer isso, né? E sugerindo que o canhão vai ser colocado na Flórida,
caramba,
de onde partiu a missão Apollo.
A gente
mesmo.
Vai explodir o Mickey. Né?
Pois é, o Mickey nem sonhava.
É, sim.
O Mickey nem Oswald era ainda.
Falou,
né, nessa época.
Falou Flórida, meu amor. Eu já tô... A Millennial já quer saber da Disney.
Mas é muito louco a quantidade de projeções que ele fez ali. Que, claro, a tecnologia não era aquela. Uhum. Mas a ideia de, não, vamos criar um grande projeto tecnológico. Uhum. E no livro ele conta. Não, vamos fazer o maior canhão do mundo e tal. E não sei o quê. Não é muito diferente em termos de pensamento, não é muito diferente do que foi feito no projeto Apollo. Muda, claro, a tecnologia. Você precisa fazer uma coisa que funcione. Dar um tiro não seria uma boa ideia, a gente já...
Sim. O Júlio Werner usou, assim, tipo, em pensamento de engenheiro mesmo ali, né? Pra poder criar aquela história.
Ele foi mais pragmático, né?
Isso.
É. A grande pena é que essa grande união em nome de um projeto único veio por conta da guerra, né?
Uhum.
Não foi uma coisa altruísta.
Isso. Mas você não acha que quando a gente consegue... Eu, pelo menos, tenho essa sensação, né? Do maravilhamento, uhum, né? Digamos assim. De que nessas horas e tudo que você vê de histórias, né? E de o que aconteceu nessa época. Quando você transcende esse espaço... Eu acho que tem essa sensação de união, né? Isso que o Salvador tava falando, de... A gente parou para olhar para o planeta de uma forma de ter uma preocupação ambiental, né? Tem o Dia da Terra, né? Ele foi criado, acho que em 1972, logo uns 3, 4 anos depois do pouso na Lua, assim. Então, acho que tem essa conexão, né? Acho que acontece isso, tipo, é capaz de nos dar essa sensação de união, vamos transpor os nossos problemas, as nossas diferenças.
Não, eu acho assim, se você for parar pra pensar na corrida espacial, a corrida espacial é uma tentativa de civilizar o incivilizado, né? Uhum. Que assim, olha, nós estamos numa competição muito maluca pra ver quem consegue explodir mais planetas ao mesmo tempo.
Uhum.
E aí, de repente, alguém fala, olha... Talvez não seja uma boa ideia a gente seguir nesse caminho. Vamos competir para ver quem manda astronautas para mais longe ou quem faz alguma coisa que seja pacífica. E é interessante porque, embora houvesse uma rivalidade muito grande, quem ia chegar primeiro, quem não ia chegar primeiro, ao mesmo tempo havia um espírito de colaboração entre as superpotências. E isso ajudou, de certa maneira, a suavizar o atrito entre as superpotências. Uhum. Ontem mesmo estava conversando com um amigo, a gente estava fazendo uma live sobre Apolo, e lembrando que na Apolo 13, em que houve aquele drama que não se sabia se iam recuperar os astronautas ou não, que a Rússia, a União Soviética, temporariamente desativou seu sistema de monitoramento de mísseis balísticos para ajudar na comunicação com o Apollo 13. Uhum. Então, quer dizer, existia ali um senso de colaboração, de união. Não vamos nos esquecer que em 1975, depois do fim da corrida espacial, houve um encontro de uma Soyuz russa e de uma Apollo americana no espaço, um projeto que eles pretendiam, olha, se você precisar de um resgate no espaço, a gente pode mandar e vice-versa. Então, quer dizer, foi uma forma de canalizar aquela coisa, aquele sentimento que é natural, infelizmente, do ser humano, mas aquela coisa tribal de você querer competir, isso, de você querer ser maior que o outro, e canalizar para um esforço que contribuísse para toda a humanidade. Então, eu sinceramente não acho hipócrita quando os astronautas na Lua disseram, olha, tem aqui essa placa, diz, nós viemos em paz por toda a humanidade. E deixaram lá uma medalhinha comemorando a morte, não só dos astronautas da Apollo 1 americana, mas do Vladimir Komarov, que morreu, o soviético morreu na primeira missão Soyuz, e também do Yuri Gagarin, que tinha morrido num acidente de avião em 1968. Então tinha aquele espírito, nós estamos numa competição, mas no fim das contas, quem chegar lá, vai chegar lá em nome de todos nós. Então acho que tinha esse espírito e foi uma forma, digamos, talvez uma forma terapêutica de lidar com uma situação tão dramática quanto foi a Guerra Fria. Hoje em dia a gente está distanciado, a gente não pensa muito nisso, mas você imaginar crianças treinando na escola, se esconder debaixo da mesa,
that can cover.
Por medo de um ataque nuclear, isso é uma coisa tão surreal, eu não consigo imaginar meu filho lidando com isso.
E tinha muitos vídeos de treinamento, né? Era uma coisa corriqueira.
Exato, assim, né? Pessoas passaram décadas vivendo isso e construindo porões e juntando comida em lata no porão por medo de um ataque nuclear do outro lado. Então, assim, foi uma época tão traumatizante, de certa maneira, a corrida espacial foi a forma de extravasar isso de uma maneira saudável. Uhum. E acho que os benefícios a gente tem até hoje, né? Então, não dá pra reclamar disso aí. Muito pior teria sido se eles não pensassem em corrida espacial e se preocupassem simplesmente em arma nuclear e foguete pra jogar na cabeça do outro, né?
A exploração espacial é bem um fenômeno catártico, assim. Então, você tá numa tensão e aí você meio que desloca essa tensão pra uma coisa meio, entre aspas, irrelevante, pra diminuir a tensão do próprio convívio conflituoso, né?
Uhum.
Isso é muito comum em casamento. Então você tá casado com alguém que você não gosta, mas você não consegue separar. E aí as duas pessoas, muitas pessoas geniais, assim, que desenvolveram coisas muito importantes para a humanidade. No convívio, eu gosto muito do Reich, porque ele fala disso, né? É, você na rua é uma pessoa, quando fecha a porta da sua casa você é outra, quando fecha a porta do quarto você é outra, né? Então, então, um exemplo só é o Einstein, né? Então ele criou tudo que ele criou, mas no seu convívio pessoal, da porta pra dentro da casa e depois do quarto, era uma zona a vida dele, né? Muitas pessoas são assim.
Muitos gênios, né? Muitas pessoas que a gente admira, que criaram grandes coisas, a gente descobre histórias pessoais...
São terríveis. Muito, não apenas os gênios. Muito, isso é da condição humana mesmo, né?
Ah, não, sim. Então, mas aí os gênios, a gente tem as cartas. E aí a gente se importa isso. Quando acha uma carta, né?
É, mas isso fala um pouco da gente mesmo. Sim. Né? Nós somos assim também.
Sim.
Então, a exploração espacial, ela tem uma coisa muito particular, assim, muito interessante, que ela, ao mesmo tempo que ela diminuía a tensão da guerra, ela mantinha. Então, a catarse serve pra isso, né? Então, eu brigo com você, brigo, tal, mas isso me mantém junto com você. Eu não tenho energia suficiente para me separar, né? Então, uma das razões pelas quais a Guerra Fria durou tanto tempo foi essa briga espacial.
Você diria que é um relacionamento abusivo entre a Rússia e os Estados Unidos?
É um relacionamento em que um não vive sem o outro, sabe? É, independente se é abusivo ou não, aí é discussão. Mas tá. É bem aquele, sabe, aquele vô e vó que foi casado por 70 anos?
Uhum.
E um não aguenta olhar pro outro, mas tá sempre
junto.
Eu
adorei essa metáfora, eu acho ela absolutamente maravilhosa. E nunca tinha parado pra pensar nesses termos, mas é verdade. Os Estados Unidos e a União Soviética durante a Guerra Fria parecem mesmo um casalzinho. É aquele casalzinho que tá sempre brigando, um bicando o outro, mas não pode viver um sem o outro, né? Até porque um define o outro. O que o outro é, define o que você é. E ao mesmo tempo, se os Estados Unidos perdem a União Soviética, quem eles são? E a gente viu isso a hora que caiu a União Soviética, falou, bom, e agora, né? Agora nós não temos mais um mundo bipolar, nós não sabemos mais pra onde que nós temos que correr. E tá essa zona que tá agora.
Isso. Aí os Estados Unidos têm que se olhar pra dentro, porque não consegue olhar pra fora pra ver o antagonista, e começa a ver todas as suas contradições.
Uhum.
É essas pessoas que se separam, depois mudam de vida, né?
Mas vocês acham que sem essa bipolaridade aí, a gente teria vivido essa época de corrida espacial? Porque acho que a gente pode até comparar com o interesse que existe pós, né? Aí isso se manteve. Mas eu lembro, assim, vendo muitos filmes, eu vi um recente que é o documentário Apollo 11, que o cara reconstituiu as imagens em 4K. Incrível, parece que o cara acabou de filmar o negócio.
É isso, foi agora. Isso. É maravilhoso.
É, ficar pensando, será que isso aí não pode ser? Ele fez no computador.
Foi uma
essa
live
imagem.
Na Twitch, né? A descida.
E você vê, ele até mostra ali algumas pessoas que eram contrárias, né? Tipo, alguns discursos de tá gastando toda essa grana, né? Eu lembro que o programa. Acho que a comparação que eles faziam do programa Apollo era que cada cidadão americano é como se tivesse que dar 10 dólares para poder financiar. E muita gente dizia que num mundo, né, que a gente vive com miséria, com pobreza, com tanta violência, a gente deveria resolver primeiro os problemas terrestres para depois buscar o espaço, né? Então existe essa visão contrária, né, também. Então...
É, eu acho que aí tem ingenuidade de parte a parte, né? Uhum. Primeiro, assim, eu concordo com você que o avanço para o espaço não teria sido no ritmo que foi se não houvesse a pressão de um outro lado que pode chegar primeiro a qualquer momento.
Isso.
Então, isso sem dúvida. Por outro lado, eu acho que as coisas continuariam avançando porque nós tínhamos não só a visão, como o amadurecimento tecnológico. E aí, o que entra no aspecto mais ingênuo da questão é assim, é falar, vamos resolver os problemas da Terra antes de ir para o espaço. Ir para o espaço é parte de resolver os problemas na Terra.
Uhum.
Porque assim, a quantidade de tecnologias, de inovações que se produz quando você se propõe a um desafio tão absurdo quanto dominar um ambiente espacial, que é um ambiente mais radical. Tipo, você pode morar um ano na Antártida, vai ser moleza perto de morar na Lua, ou tentar morar em Marte, ou mesmo ficar na estação espacial. Uma desproporção entre o pior lugar do nosso planeta e qualquer outro lugar do universo para nós.
Uhum.
Né? Então, o desafio que você se propõe a fazer isso acaba gerando tecnologias que você jamais imaginaria aqui, nascem por conta desse esforço. Então, aí eu vou dar dois exemplos. Um mais genérico, que tem a ver com pesquisa básica, que normalmente o pessoal fala isso, né? Fala, não, fica gastando pra entender
isso,
o interior do átomo, não sei o quê. Porra, não precisa, pra que isso? Mas você pega, por exemplo, você imagina se um governo qualquer resolvesse fazer um mega programa pra resolver o problema da catarata nas pessoas. Catarata no olho e tal, não sei o quê. Alguém inventar o laser? Ninguém, porque não tem ligação entre uma coisa e outra. Entendi. Precisa ter um curioso trabalhando com física e falando, não, será que dá para emitir um feixe de luz coerente aqui, que todos os fótons têm a mesma energia e tal, não sei o que, não sei o que lá, para dali a 20 anos falar, olha, rapaz, dá para fazer cirurgia com Sim. esse bagulho. Uhum. Né?
Também dá para brincar com gato.
É, também.
E é, vamos dizer a verdade, a coisa mais legal do laser.
Isso, tirando atrapalhar goleiro. Também
atrapalhar goleiro, é. Não faça isso, porque é, ele, é aquele verde, né?
É. A gente não recomenda. É,
jogar
é
no helicóptero lá em cima.
É, importante. Mas enfim, ninguém poderia imaginar essas coisas. E aí, do ponto de vista da exploração espacial, você pega, pô, um exemplo que eu adoro, é assim, um brasileiro, o Paulo Antônio de Souza Júnior, trabalhou nos jipes robóticos Spirit e Opportunity, que foram para Marte. Uhum. E o trabalho dele era desenvolver um sistema para identificar minerais de ferro no solo de Marte. Uhum. Beleza, desenvolveu lá, trabalhou com o pessoal da Alemanha, ele era da Vale, trabalhou com o pessoal da Alemanha, desenvolveu o sistema, embarcou, tal, foi para Marte, fez o seu trabalho. Dali a pouco os caras falam, pô, olha isso aqui, meu, isso aqui era bom para medir poluição atmosférica, olha só. E começaram a usar o mesmo equipamento para medir poluição atmosférica aqui em Vitória do Espírito Santo. Então daí você vê, os caras, se eles pensassem direto na poluição atmosférica, eles iam chegar nesse resultado? Não iam. Então assim, quando você expande os limites, quando você fala o que os pilotos gostam de falar, de empurrar o envelope, de você ir Sim. mais longe e além do limite, você descobre coisas que você jamais descobriria que você estivesse sentado na sua casa falando, ai, os problemas da Terra, como eu vou resolver? Sim. Entendeu? Então é parte da solução. E isso aí, muito cedo, os países na corrida espacial perceberam. Eles não estavam só pelo, ah, não, estamos competindo. Não, isso aqui nós estamos desenvolvendo a tecnologia, nós estamos gerando dinheiro.
Sim, porque tinha a questão da propaganda, né, que era isso, né? Eles precisavam ter... Eu lembro, eu vi até um dos documentários que eu estava vendo, que o cara fala sobre... Eu não sei, não vou lembrar quem que é. Falar, a gente não tá competindo pelas manchetes nos jornais, né? Porque existia isso, né? Quem que vai botar o primeiro, né? Todo mundo queria isso. O primeiro não sei o quê, o primeiro não sei o que lá. E aí chega uma hora, ó, vamos parar de ficar disputando a manchete no jornal e vamos pensar no que isso de fato representa, né? Pra,
é, mas
pra
eles estavam disputando as manchetes no jornal.
Sim.
Tá? Só pra deixar claro.
Todo mundo quer tudo, né? Porque essa, quando a gente fala de imaginação, a Lua, o negócio tá ali. Você quer saber o que tá lá? Que negócio, que porra é essa, cara? Como é que eu vou lá? Eu ponho uma escada? Escada é pouco. Duas escadas, talvez, né? Talvez. É uma coisa muito mística, né? Então, o lobisomem, ele é lobisomem na lua cheia. Tem a coisa da lua dos apaixonados, que você vai, passeios ao luar. A gente aproxima até hoje com criança, a lua com coisas que a gente conhece. Tipo, a lua é feita de queijo. Sabe essas coisas? E aí também tem o Georges Méliès, que fez o nessa época em que a gente tá
imaginando,
elocubrando,
né?
Imaginando. E aí ele coloca uma pessoa num canhão, no filme, não de verdade.
E manda pra lá.
E manda pra lua, e a lua tem um rosto. A gente sempre quis saber.
Sim.
Será que ela vai ter um rosto?
E tem,
né?
Isso que a Bia tá falando, que tem até anotei aqui a frase do C.S. Lewis, né? Que é um teólogo e autor das Crônicas de Nárnia, né? Ele falava assim, que essa missão, né? As missões de ir pra lua... ia roubar algo da gente, que era como você penetrar a esfera celestial, que é algo que separa o terrestre do divino. Então ele era falando, a gente vai quebrar esse mito,
né? Ah, mas C.S. Lewis, né? O Aslan era Jesus. É isso que a gente tá falando.
Exatamente. Tá. Então acaba com esse imaginário, né? Porque a gente vai ver quando a gente vê as imagens lá pisando na Lua, aquela terreno
cinza. E aí chega
cinza.
Quem? Os doidinhos, que fala que foi Kubrick que dirigiu o pouso na Lua.
Eu achei que a gente ia chegar nisso um pouco mais tarde. Tava tão legal.
Não,
aqui,
chegamos agora. Pode falar agora. Desculpa, se você acha que o homem não pisou na Lua, eu não quero ser agressiva com você.
Que diz que eu vi a pesquisa na Folha lá que diz que 4 de 10 brasileiros acreditam que é farsa. E as pessoas
Um em cada 4?
Um em cada 4? Mais ainda.
A bandeira tremula, não tem vento na Lua, não.
Eu fiz essa reportagem, são 26%. É, que não acreditam que foi, 70% acreditam, 4% respondem não sei.
Uhum. Puts, e uma coisa, sei lá.
E uma coisa que me surpreendeu, e vocês estavam até falando aí a relação do divino com, né, a coisa de quebrar o mito. Isso. E tal, eu não sei o quê. Religião parece não ser um grande papel. Eu olhando lá as estatísticas quebradas por religião, se você é católico, evangélico, não fez muita diferença. O que fez mais diferença? Escolaridade, isso sim. Quanto mais você estudou, maior a proporção de pessoas que acreditam que o homem foi de fato à Lua. E uma coisa que faz muita diferença também é a idade.
Idade, sim.
E é engraçado que na questão da escolaridade parece ser igual no mundo inteiro. Então você olha a pesquisa na Rússia, nos Estados Unidos, no Brasil, é tudo assim. Quanto mais você estudou, mais você entende que foi mesmo. Uhum. Mas do ponto de vista da idade tem uma inversão. Enquanto no Brasil os mais velhos acreditam menos que o homem foi à Lua, nos Estados Unidos é o contrário. Os mais velhos acreditam mais. Caramba. E os mais novos acreditam menos.
Que inversão.
Tem uma questão histórica, né?
É.
Tem uma
quem questão... viu, quem tá perto.
É, mas faz parte os mais velhos daqui também viram.
Não, mas nos Estados Unidos faz parte da identidade nacional.
Ah, sim.
Era muito verdade, ali, né?
Era muito... Tem aquela memória emocional mesmo. Porque... Eu lembro o que eu fazia quando o homem chegou à Lua.
O homem saía no jornal. É isso que a gente tava falando, né?
E uma questão de orgulho, né? Eu acho que a gente vê aqui no dia a dia mesmo, muitas pessoas acham que o homem foi à Lua uma vez, na Apolo 11, e foi isso.
A gente falar só da Rafaelzinha, ficou uma bandeirinha, falou.
Ninguém tem a noção, primeiro, dos 10 anos que só quem tava lá nos Estados Unidos sentiu a corrida e cada passo perdido, cada passo vencido, aquela disputa ferrenha
foi
ao
tipo
longo de uma
Copa
década.
Do Mundo.
Foi uma Copa do Mundo que durou 10 anos.
Melhor tipo de Copa do Mundo, a espacial.
Não, eu também acho, concordo totalmente.
Copa espacial.
Mas assim, então tem essa coisa da vivência e tem essa coisa também do depois, né? O dia depois, que ajuda também a explicar por que o homem não está na Lua hoje, né? A verdade é que, como a gente foi muito motivado por uma corrida, os americanos e os soviéticos depois fingiram, não, a gente nem tentou, isso aí a gente nem tava
brincando. Eu tava de brincadeira, agora eu vou jogar sério, vai.
Eu nem queria.
Essa Lua aí, ó.
Bem por aí. E assim, na cara dura mesmo, porque os americanos tinham fotos de satélite espião que viam o foguetão deles lá e tal. Tentando, né? É que o foguete não funcionou, né? Mas aos olhos públicos, como eles mantinham o programa todo em segredo, falaram, não, nem tentamos. Isso aí era só um rojão aqui. Que eles não tem nada a ver.
Era festa junina, gente.
E aí criou esse anticlímax nos Estados Unidos, né? Ao mesmo tempo que aquela festa, Apolo 11, chegamos, conseguimos, cumprimos a meta, a data, fizemos tudo certo. Depois fala, tá bom, daqui 4 meses Apolo 12, né? Fomos de novo. Aí Apolo 13 deu uma chacoalhada, né? Os caras ameaçaram, perdeu o interesse, quase morreu todo mundo. Opa, vamos prestar atenção. Aí Apolo 14 foram de novo. Aí Apolo 15 foram de novo.
Virou corriqueiro, 16, né?
Exato. Aí chegou Apolo 17, ninguém via mais.
Virou aí pro shopping.
Aí os americanos falaram, por que nós estamos gastando esse caminhão de dinheiro? Ninguém tá vendo, já ganhamos, já foi, entendeu? E assim, quanto mais missões a gente fizer, maior a chance de dar uma zebra. Sim, imagina a gente terminar o programa com os astronautas morrendo.
Mas por que
morrendo?
Isso, assim, esse interesse público mudou de
então,
uma hora
então tem uma razão que ali no meio teve a Guerra do Vietnã, né? Ah. Então você desloca a atenção, teve toda a questão dos movimentos negros, então tinha muita coisa pra se preocupar.
Eu acho que tinha várias coisas. Você citou o Vietnã e os direitos civis, a luta pelos direitos civis. Também,
só pra lembrar,
o
Vietnã acabou em 75. Começou por 55, só pra gente se colocar no tempo.
Não, e era uma época em que o custo do Vietnã começava a pesar demais, inclusive em vidas, né? Então o pessoal sofrendo com as pessoas que iam lá morrer pra nada. Uma guerra que não tinha nada a ver com eles, que eles não sabiam nem porque estavam brigando, né? E isso assim, ano após ano, após ano, após ano. Além do que, os Estados Unidos, na época da Apolo 11, viviam uma recessão. Então você imagina uma situação de desemprego, de falta de movimentação na economia e o governo socando um caminhão de dinheiro para mandar a gente para a Lua. Sim. Então existia todo um repúdio ali. E assim, enquanto o programa não tinha cumprido seu objetivo, tinha um apoio. Porque, vamos lá, nós nos comprometemos.
Tinha uma meta, né?
Nós nos comprometemos com o presidente que foi assassinado. Então, peraí. Uhum. Isso não é qualquer compromisso. Nós temos que fazer isso, né? É uma coisa do ideal, do sonho americano. Precisamos cumprir. Uma vez cumprido, falou, bom, agora vamos cuidar dessa zorra que tá aqui, né?
O casamento com a Rússia falindo, né? A terapia de casal, tem que começar.
Eu faço tudo por você e você faz o quê por mim?
Não, e o que a gente teve foi uma ressaca da Lua, na verdade, né? Ninguém queria mais saber. Passaram 20 anos que ninguém queria nem mandar um foguetinho lá pra dar uma olhada.
Mas assim, já foi. Tudo bem, isso em questões, porque sempre envolve risco e dinheiro, mas... Na sociedade, num colocou uma... Porque acho que, assim, impactou tanta coisa, né? Tipo, arquitetura, música, cinema, literatura, né? Todo mundo começou a produzir muita coisa, né? Cultural, baseado nessas imagens que foram reveladas e nessa experiência que foi gerada, né? Eu sei que, obviamente, no Brasil não tanto, mas nessa década nos Estados Unidos, você vê em cenas de filmes de época, esse design modular, né? Tipo, imitando coisas espaciais... Essa estética Jetsons, né? Tava na fachada dos lugares, né?
Coisas cromadas com pontas arredondadas.
Isso, exato. Esse negócio tava em todo lugar. Então, a minha visão é que isso, na verdade, traria uma maior pressão popular por ir além, né? Porque eu acho que teve um pouco isso também de... A Lua é o nosso... É o pedágio que a gente vai pagar pra poder ir além, né? Pra poder chegar em Marte, né? Porque antes mesmo da Lua já se sonhava com ir pra Marte, né?
Então, planeta vermelho.
Isso. Então, sei lá, imagino que com essa produção cultural, cinema, cada vez mais produzindo coisas, pessoas consumindo isso, que esse interesse fosse aumentar e não diminuir.
É, mas é que primeiro, as escalas mudam de uma maneira tão grotesca entre você e a Lua e você e a Marte. E segundo, não que a NASA não quisesse. Se você fosse ver lá os planos da NASA 68, 69, eles apresentaram pro governo, então agora chegamos, sim, vamos fazer uma base lunar.
Caramba,
1980 estamos na Lua, em Marte.
Abriu uma cartolina. Ó, seu presidente, é assim.
Lembra aquela ideia que a gente tinha da estação espacial? Vamos fazer também essa ideia do ônibus espacial? Olha que legal, vamos fazer tudo isso aqui.
É o planejamento de comunicação.
Sim, é.
Gente,
no PowerPoint, né?
A gente planejando as coisas aqui no B9.
PowerPoint aceita tudo.
Exato. Aí chegou lá na mesa do presidente, Richard Nixon, né? O cara que foi derrotado pelo Kennedy, né? Em 1960, quando começou essa loucura toda, numa recessão braba, tendo que lidar com guerra, com um monte de problema.
Watergate.
Ah, isso aqui não, velho. Ó, vamos fazer isso aqui, não. Falou, olha, pera. Vamos fazer assim, ó. Vocês estão falando que esse ônibus espacial aqui vai diminuir o custo de acesso ao espaço, né? Então nós queremos esse. O resto tudo aqui, tira isso aqui. Depois a gente olha, guarda aí.
E na volta a gente compra.
Na volta a gente compra. Na volta isso a gente mesmo. Compra. Não, foi exatamente isso que ele falou.
na frase do
Nixon. Exato. Tem gravado isso. Se você for lá nos arquivos do Washington Post, você vai achar esse áudio.
Glenn, por favor, se puder
na
vazar
volta
esse
a gente compra. E foi isso, e falaram, não, peraí, vamos botar sob controle. Assim, aceitando que o programa espacial era uma coisa importante tecnologicamente, estimulava o crescimento do país, mas não dava pra fazer como no auge do programa Apollo e pegar, você citou uma estatística aí, cada 100 dólares que o americano pagava de imposto, dá 5 na NASA. Hoje em dia dá meio, né? Tudo bem.
Quando muito.
Ok, muito. Ok. Agora 5 de 100 é muito dinheiro. Pra NASA, pra ir pra Lua. Então, aí teve um reality check, né? Que os caras falaram, não, peraí. Tá, foi legal, chegamos e tal, agora, né?
Foi uma grande aventura, mas agora dá...
Agora vamos pôr no chão. E, assim, existe um problema até hoje, né? Que os caras não conseguem sair disso. Além de tudo, a gente vê o programa espacial hoje, ele virou um grande programa de empregos, né? E esse é que é o grande dilema. Então, por exemplo, você quer... Pô, já fizemos o que tinha que dar o ônibus espacial. Já matamos 14 negros aqui, já fizemos tudo que dava pra fazer, construímos uma estação, precisamos aposentar essa jossa. Ah, legal, mas, pô, tem um monte de gente, um monte de estados que trabalham nesse programa. O que você vai fazer? Ah, então vamos fazer um foguete com as mesmas tecnologias do ônibus espacial. Aí é claro que o seu foguete vai custar não sei quantos zilhões, porque você está usando tecnologia dos anos 70 e querendo fazer um foguete hoje, né? E aí você tem o SLS, que é um programa que a NASA está desenvolvendo, que seria o foguete de próxima geração aí, para voltar à Lua, fazer o que nós já fizemos, né? E quem sabe ir a Marte, mais adiante.
Mas ir lá e tirar uma selfie na Lua.
Mas por um custo absurdo, insano, né? E por quê? Porque mantém os empregos lá no Alabama, mantém os empregos onde estavam antes, né? Michoud, tal, não sei o quê, onde estavam no ônibus espacial. E aí você chega uma SpaceX que quebra a brincadeira. Fala, não. Nosso negócio é... A gente quer inovar e fazer foguetes. Olha, os nossos pousam. A gente usa de novo. São mais baratos.
Sim, usa de novo.
Que não chega a ser uma ideia louca, né? Você fala, né? Eu quero usar de novo.
De novo, Não é descartável.
O Elon Musk, quando começou isso aí, ele falava isso. Ele falava, olha, se você vê 40 milhões de dólares caindo do céu, você vai querer pegar, né? Então é isso.
Eu não vou usar isso pra explodir alguém.
Isso. Né? Eu pegaria.
Mas sabe que uma coisa que, em relação a esse interesse público... Eu acho que algumas outras missões aí de sondas que a NASA enviou, acho que foi, não sei se foi a Curiosity, qual que foi a outra recente, anos recentes, além da
teve
Curiosity?
Teve a Opportunity. Pô,
Opportunity, né? A que bombou muito recentemente foi a New Horizons, que passou por
Plutão, New Horizons, né? Isso, é. E você, eu vi até alguns dados que eles liberaram de acesso, diz que o site aquele dia da NASA foi o mais acessado no mundo. Então, você vê que quando rolam essas coisas, né? E eles aprenderam bem a comunicar isso, né? Criam uma conta no Twitter, em redes sociais, faz transmissões ao vivo.
É super acessível,
super acessível,
né? Eles
exatamente.
Fizeram isso de um jeito bem consumível, do jeito que a gente consome
isso,
hoje.
Isso, e você entende,
eu
né?
sigo a NASA no Twitter e no Instagram. E no Instagram, eles colocaram, ano passado, imagens de Júpiter.
Sim.
Da superfície de Júpiter.
Pô,
eu não
uso
era,
até uma aqui, ó. Cadê?
Não era como imagem. A gente tinha imaginado. Tinha uns tons de azul, umas coisas que aquilo...
Aqui, ó.
Isso. Cara, não, a primeira vez que eu vi isso, eu fiz o quê? E eu fiquei... Parecia que eu tava vendo a foto de uma pessoa muito
isso,
bonita,
de, e de
né?
Plutão também, imagens incríveis.
A gente fica muito... eu acho muito esperto eles fazerem isso, porque eu sinto que eu perco essa coisa de sonhar com a Lua. Porque, assim, pode parecer meio besta, mas é importante. É combustível pra gente, sabe?
Tem um aspecto importante aí, que é a própria questão da dominação cultural, né?
Sim.
Então você tem... Hoje a NASA é um meme. Então as pessoas saem na rua com
a camiseta
da NASA.
Eu tenho camisetinha da NASA.
Eu a camiseta do Ramones.
É eu, isso. Como boa millennial, tenho uma camisetinha da NASA.
E nem sabe direito o que é, como funciona, mas vira um meme. Né? do mesmo jeito que as pessoas saem com camiseta de universidade. É um
Sim.
meme que você constrói, né? E precisa de muito dinheiro. Então boa parte do investimento na NASA é para marketing e tal. Isso é bom para os Estados Unidos, mas meio que eclipsa, né?
Outras iniciativas.
Tá vendo? Outras agências espaciais que fazem coisas super legais.
Uhum.
Eu só conheço porque eu sigo o blog do Salvador, eu sou fã dele, já falei. Eu sigo mesmo. Né? Então você tem a agência chinesa, a agência russa, que ainda faz muitas coisas, né? A agência da Índia, o Japão. Nossa, o Japão fez uma coisa sensacional. Vou até deixar você comentar.
Não, sim, pois é. Temos em andamento a missão Hayabusa 2.
Vibrei.
E o 2 já dá uma dica que eles fizeram a 1.
Não,
ninguém ficou sabendo.
A 2 teve a 1.
E assim, uma missão fantástica, um asteroide. Agora a moda é estudar asteroides, né? Então a própria NASA tem uma missão chamada Osiris-Rex que tá indo pra um asteroide, tá lá num asteroide chamado Bennu, mas a Hayabusa 2 já é a segunda e chegou primeiro e é o primeiro asteroide do tipo carbono e os caras coletam amostras de asteroide, mas coletam de um jeito totalmente imaginativo, pra alguns até um pouco violento, tá ok? É uma coisa assim, você vai, dá um tiro no asteroide e voa uma pedra num cano e você coleta a amostra. É assim que eles coletam.
A exploração acima de tudo.
Isso. Mas é realmente fantástico e eu acho legal isso, acho que é uma nova etapa que a gente tá vivendo da exploração espacial, que ela deixa de ser uma coisa polarizada, mas assim, todo mundo pode ter o seu pedacinho.
Uhum.
E ao mesmo tempo, essa coisa que, claro, a NASA, por mais que a gente fale, não, tem a ESA, os europeus são fantásticos, tem a JAXA no Japão.
A ESA fez qual que foi uma também recente que foi popular, que foi da ESA, né? Que todo mundo
a
ficou
ESA
naquela
pousou
tensão.
Num cometa, né?
Isso, é.
Sim, com a Rosetta.
Com a Rosetta. Isso.
Com a Rosetta.
Que foi fantástico.
Rosetta, minha amiga Rosetta, beijo.
Todo mundo ficou acompanhando, mas eles também seguiram a cartilha de comunicação da NASA, né?
Isso, foi um evento.
Sim, não, estão aprendendo. Acho que todos estão aprendendo aos pouquinhos, né? A China ainda é aquela coisa, tem aquele viés meio... Um estilo meio soviético de fazer as coisas. A gente
segredo.
Só conta depois que deu certo,
isso,
sabe? Umas coisas
assim.
Que
não dá.
A gente não avisa antes que dia que vai subir. Essas coisas.
Eu acho que eles já estão lá.
Já estão lá fazendo.
Não alimenta conspiração.
Olha aí, Altair, novo seguidor do ET Bilu.
Já viaja super. Você não ajuda.
Desculpa.
Mas enfim.
O Kubrick não morreu, inclusive, tá lá com ele.
Mas nossa. Um Elvis.
Como um Elvis. E o Michael Jackson.
Mas enfim, não, apesar desses grandes esforços, não dá pra negar que você falou aí da questão da NASA como meme, mas assim, se você comparar os orçamentos também,
é
uma coisa brutal, né? A NASA gasta, sei lá, 21 bilhões de dólares por ano.
Uhum.
A ESA, que seria o segundo colocado, gasta 3,8, 4.
Caramba.
Então assim, é uma desproporção.
Sim,
né? E a
sim.
NASA alimenta muita pesquisa básica nos Estados Unidos. É grant, né? É bolsa de de pesquisa, para pesquisador em universidade e tal. Não é só nave espacial voando pelo mundo. E o que eu acho maravilhoso, você falou de Júpiter, né? Falamos aqui de cometa, asteroide, Marte, Plutão. Eu acho sensacional essa coisa de você olhar a qualquer momento do Sistema Solar e falar, olha, tem não sei quantos satélites trabalhando em Marte, tem satélites trabalhando na Lua, tem um jipinho andando na Lua, tem jipinho andando em Marte, tem uma nave orbitando Júpiter, teve uma outra que saiu do Sistema Solar, já passou de Plutão, tá indo lá pros Cafundós, e você sentir que, assim, o terreno da humanidade é o Sistema Solar, hoje, né? Não é mais a Terra. Né? Esses são lugares, nós estamos visitando lugares. Quando o homem pousou na Lua em 69, ele transformou aquilo num lugar, o Mar da Tranquilidade, onde os caras andaram.
Sim.
Um dia vai ser um museu, os caras vão fechar aquilo lá e vai ter preservado aquilo lá, porque vai ser um museu.
Que bonito!
E assim, são lugares, e é uma coisa, é uma mentalidade que vem desde o Galileu. A hora que o Galileu olhou a Lua ao telescópio, ele falou, caramba, tem montanhas ali, o negócio tem um terreno ali, é um lugar, né? E eu acho que a gente, quando faz essas viagens de exploração, a gente tá cada vez mais, isso está se assentando na nossa psique, essa ideia de que são lugares que a gente pode estar, que a gente pode explorar, que a gente pode usar, que a gente pode descobrir. E você imaginar que o lar da humanidade não é só mais a Terra, mas é o Sistema Solar, eu acho maravilhoso. E poder se encantar com Júpiter do mesmo jeito que a gente se encanta com os Alpes, eu acho fantástico.
Sim, sim. É uma reedição das grandes navegações, né? É bem uma reedição, porque começou com uma competição. Aí você descobriu a América, descobriu um monte de lugares, e aí vem coisas legais depois disso. Então a questão da exploração espacial é meio que uma reedição das grandes navegações.
Que, né? Demais pensar assim!
É muito interessante.
Não, e a boa notícia é que não tem nenhuma civilização pra gente exterminar. Né? Então não tem downside, não tem...
Por enquanto.
Não tem efeitos colaterais.
Essa exploração da Lua foi, acho que, nesse nosso processo de colonizar, né, de explorar, foi a coisa mais inocente que a gente fez, que foi só chegar lá e botar a bandeirinha, fazer...
Até fazer joinha, isso, né, tirar foto.
Eles levaram até uns espelhinhos pra trocar, mas isso, não tinha ninguém lá.
Putz, achei.
Mas imagina se tivesse gente, assim, seria igual chegada no Brasil, todos os povos que foram dominados...
Sim.
Então,
sim.
Esse é um grande problema.
Entra numa outra fronteira, que é a questão do contato com inteligência extraterrestre, né? Que a gente discute muito, e talvez por sorte, talvez por azar, provavelmente por sorte, ainda não achamos, né? Sim.
Ninguém pegou o disco, não, e ninguém disco de
achou.
Ouro lá.
Se acharam, são discretos.
São discretos. Isso, do disco discretos. De ouro. Deixa eu procurar.
O disco da Voyager. Foi lançado em 77, foi lançado em 77.
Que tocava Beatles...
Não, tinha
todas as vozes do mundo,
que tinha
todas
Johnny
as
B. Goode
do Chuck Berry.
Quem pegou,
Berry,
viu e não curtiu
a playlist. Não.
Aliás, eu vi uma piada muito boa. E assim, é muito legal, porque foi o Carl Sagan que fez essa seleção, né, dos conteúdos que foram no disco de ouro.
Príncipe.
E ele mandou uma carta pro Chuck Berry falando que colocou e tal, não sei o quê. Aí veio esses dias uma piada. Não, alienígenas responderam ao disco de ouro. Manda mais Chuck Berry.
Seria muito legal. Toda vez que a gente faz piada com isso, eu sou leiga, né? Eu gosto das coisas como uma criança gostaria das coisas. Eu só fico com o olho enorme e fico...
Fazendo... Aliás, antes de você falar, Bia, eu queria... Você também se lembra de um vídeo que eu vi no YouTube do cara que leva... Ele mora em Los Angeles, ele leva o telescópio dele pra rua e começa a chamar a galera pra olhar, assim, né? Uhum. Aí ele filma a reação. Todo mundo que olha faz... nossa, que incrível e tal. E aí quando ele bota pra filmar o que o telescópio tá pegando, tipo, é a Lua, sabe? Super nítida, assim. Então ele até brinca com essa relação que a gente tem, né? De enxergar, falar, caramba, olha isso que tá aí.
Então,
enfim,
ver as craterinhas é muito legal, né? E eu me relaciono desse jeito. É muito... Quanto mais o tempo passa, mais difícil é pra mim passar tempo pensando nisso. Porque, né? O presidente é um maluco, as pessoas não têm o que comer, tá todo mundo passando frio, tem que trabalhar. É difícil. Mas quando eu vejo essas coisas, eu me reconecto. E aí, o que aconteceu? Quando eu comecei a namorar com meu namorado, Caio, existe um serviço online que é uma brincadeira, que é pra você comprar uma estrela pra uma pessoa. Chama Name a Star, né? Dê o nome a uma estrela. Eu dei o nome dele pra uma estrela.
Ai, que lindo! Oh. Que fofo!
E aí, o que, que eu fiz? O que, que eu queria? O negócio era completo. Tem as coordenadas da estrela que você comprou de brincadeira, tá? Sei. Não se pode comprar isso, uma estrela.
Você tá comprando terreno na Lua.
É, né? Isso não é de verdade. Isso é só uma... é só pra fazer uma graça.
Eu
não
vou
é de
te dar uma escritura.
Isso, é. Isso. Na hora que, que o negócio evoluir, eu não vou chegar nessa e falar, meu, sai daqui! Não tem.
Quero ver quanto até é o não dá pra... disso, isso. Né?
Não dá pra pisar numa estrela, é gás, etc. Mas enfim, aí eu queria... O que, que eu quis fazer? Eu tinha as coordenadas e eu queria ir no observatório da USP ver a estrela, né? E aí, quando eu marquei, foi muito complicado. Assim, dei azar, tava um dia que era nublado, mas rola um sucateamento muito pesado, que quebra muito o coração. Fica lá no Jabaquara, que é um bairro aqui de São Paulo, e aí você vai longe, 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 e aí tem um parque, que é um parque que fala sobre alguns conceitos científicos e tal, um pouco mais infantil. Só que quem trabalha lá tá tipo, meu, o telescópio gigante tá quebrado. Não tem o que consertar, tá sujo, porque ninguém... liga. Os super binóculos que você consegue ver o negócio lá em cima. Tem tipo...
Ah, você teve o próprio planetário aqui do Ibirapuera, ficou anos e anos fechado, né?
Binóculo, cara, tem 3. E tem 300 crianças, porque eu consegui ir, a sorte que eu tive de ir num dia de excursão escolar, né? E aí, assim, todo mundo, eu quero ver, tem 3. E assim, total alguém vai pegar conjuntivite nessa história, sabe? Então tá bom, então não conseguimos ver muita coisa direito, consegui ver lá as 3 Marias, aí já me emocionei, porque foi muito lindo. Então vamos todo mundo lá pra dentro do planetário, porque aí tem a projeção. E aí é muito lindo, e existe a câmera, mas é uma pena que a gente não consiga ter isso aqui, sabe? Porque é demais. E se a gente conseguisse ter para as pessoas continuarem... sabe? Foi uma coisa que quebrou meu coração muito. Eu voltei feliz, porque, enfim, foi um dia legal e romântico, né? Mas eu queria que tivesse sido mais. Eu queria que eu pudesse voltar lá com a minha sobrinha.
Mas isso passa pelo interesse das pessoas, né? Acho que em querer...
Mas falta um Instagram do... Mas é sério, falta tipo um Instagram da Sociedade de Astronomia Brasileira.
Falta mediatizar isso, né?
É.
É, eu acho que tem esse aspecto e tem um lance um pouco mais que vai além da questão da infraestrutura.
Presidente
e tal.
Maluco?
Mas não. Vamos manter. Como diria a Maluf, vamos manter o nível do debate.
Olha aí, falando Maluf.
Mas enfim, eu acho que a gente está passando por uma fase de desconexão com o céu. Porque os grandes centros urbanos, por conta da poluição luminosa, você já não tem mais o céu. O céu, ele tá escondido já da gente, né? Então, isso também explica um pouco o sucateamento. Não faz muito sentido você ficar cuidando de telescópio em São Paulo, porque você não vai enxergar nada mesmo. Assim, do ponto de vista da ciência, de fazer alguma coisa diferente, você pode ter um telescópio no Pico dos Dias, lá em Minas Gerais, que já é um problema, eles têm que negociar com o pessoal, as cidades vizinhas, pô, vamos controlar aí a iluminação e tal. E não sei o quê. E fora isso, o céu já não é suficiente nem ali, que é um bom lugar no Brasil, não é suficiente para a maior parte das pesquisas. Você tem que ir para o Chile, onde você vai estar a 4 mil metros de altitude, né? Não tem nuvem, não tem nada, e tudo bem, é um deserto, aí você consegue fazer observações. Então tem esse lance da desconexão. Eu acho que é um sacrifício que nós estamos fazendo, é um pouco triste, que tira um pouco do romantismo da coisa toda, mas ao mesmo tempo cria uma nova etapa civilizatória, né? Você pega, por exemplo, o Elon Musk lá lançou 60 satélites de uma vez, né? O plano dele de fazer uma constelação de satélites de baixa órbita para telecomunicações, internet, quer espalhar a internet no mundo inteiro, não importa em que lugar do mundo você esteja, seja no Polo Norte ou no Polo Sul, você vai ter internet com o sistema dele. Só que isso envolve lançar dezenas de milhares de satélites em órbita da Terra. E isso aí cria um problema para os astrônomos. Toda hora você mira lá o telescópio, passa um satélite, passa outro satélite, passa outro satélite. Como você tem que manter uma exposição de vários segundos para você obter a imagem, vai ter um monte de risco de satélite passando ali na imagem do cara, né? Então os astrônomos já estão falando, opa, peraí, será que... Mas é o sacrifício que a gente faz. A hora que a gente decide, somos uma civilização espacial, você fala, meu amigo astrônomo, você quer fazer imagem do céu? Você tem que ter um telescópio espacial também, olha só que boa ideia, né? Só que é claro, estamos nesse... dores de crescimento da civilização, né? Que a gente não sabe se a gente volta pra trás e preserva o que a gente tinha, ou se a gente abraça o novo, ou
tem
se a gente tenta conciliar.
Essa filosofia espacial, né? De além
prioridades.
Muito complicado, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Não é só avançar.
Não, tem vários interesses. Falando em interesses, eu tenho uma pergunta pra você. Que é o seguinte. como você bem comentou, a NASA tem um investimento grande em pesquisa, parceria com universidade, bolsa de pesquisa, mestrado, doutorado, enfim. Obviamente, uma das coisas que eles pesquisam muito é o aquecimento global. Eles têm, coletam dados, porque tem os satélites, é óbvio.
Agora, né? Podemos falar mal de um presidente. Olha, quem estava querendo falar mal de presidente...
Não faz sentido.
Sempre. Esse é um bom momento.
Então já se sabe que várias partes da verba da NASA têm sido cortadas de forma discreta.
Sim.
Na verdade, não tem sido cortado, tem sido desviado de
contingenciamento,
é isso? Não, sem não, tem sido desvio mesmo. Porque, tá. Eu não vou... Porque ataca a opinião pública, né? E lá eles são bem mais liberais nesse sentido. Uhum. Não vou atacar a opinião pública cortando verba da NASA. Então, eu vou direcionar o interesse da opinião pública. Então, ao invés de falar de aquecimento global, eu vou colocar a primeira mulher na Lua. Então, você muda, troca o interesse. Tá. Você tem mais informações sobre isso?
O que eu posso dizer é o seguinte, existe um movimento, sim, da atual administração, do governo Trump, de dar uma baixada de bola em pesquisa de mudança climática. O que é dramático, porque se você... Claro. Vamos supor que você seja daquela pequena minoria que acha que não está abundantemente comprovado que a mudança climática existe, é antropogênica, é causada pelo homem, etc e tal, combustíveis fósseis. Você não acredita nisso. Se você não acredita nisso, você quer mais dados, não menos dados.
Sim,
né? Isso, total. Né? Porque se você quer mostrar que você está certo e os outros estão errados, você precisa de mais dados. Então não faz o menor sentido um governo que diz que é cético querer cortar verba de pesquisa disso. Mas o que eles têm feito é exatamente isso. Por sorte, o Congresso não anda com a mesma prioridade. Então o que acontece, e aconteceu 3 anos seguidos, é assim, o Trump chega para a NASA e fala, olha, vamos cancelar essa missão. Ele queria cancelar, olha, tem um satélite que tem uma câmera que é da NASA. A NASA opera uma câmera, só o resto é da NOAA. E ele queria cancelar a câmera.
O que, que é NOAA?
NOAA é a Agência de Atmosfera e Oceanos dos Estados Unidos.
Tá.
Então, se a NASA cuida do espaço e do ar, eles cuidam, assim, do ar aeronáutica, né? Voar, a NASA. E a NOAA cuida de estudar a atmosfera e estudar o oceano.
Tá.
Então, é um satélite conjunto. A NASA tem um instrumento lá, uma câmera. E o Trump queria cancelar a verba que opera a câmera, que é um dinheiro ridículo. É só para não ter, porque é um satélite voltado para estudo de mudança climática. E aí o Congresso vai lá e fala, não, peraí, não é assim que funciona. E infelizmente lá o Congresso tem um poder grande para definir orçamentos. Então eles vão lá e restituem as verbas que o Trump quer tirar da mudança climática. Então, do ponto de vista de verbas, a coisa não está dramática. O que está dramático é que agora eles começam a criar diretrizes de pesquisa. Então, por exemplo, baixaram uma diretriz recente, que é um absurdo completo, que é assim, não se pode mais fazer projeção do futuro do planeta que vá além de 2040. Por quê? Porque se você vai além de 2040, você vê que é uma merda de dar gosto. Agora, se for até 2040, não é tão ruim assim, dá pra aguentar. Então, quer dizer, agora veja que desonestidade intelectual que é você impedir fazer projeções mais longas. Pra aí sim influenciar a opinião pública, porque se você não tem projeções mais longas que mostram, olha, é uma catástrofe mesmo, só que a catástrofe é em 2080, não é em 2040, aí você tem um problema.
É desonesto mesmo, né?
Bota debaixo do tapete, né?
Não tem justificativa lógica pra você fazer isso. Primeiro que é uma interferência direta na liberdade de pesquisa. Você fala, não, vocês não podem trabalhar com projeções que sejam maiores que X. Pô, de onde você tirou isso? De onde vem isso, né? E segundo que assim, qual é o tamanho da irresponsabilidade que nós estamos tendo com o planeta? A humanidade vive largamente em negação. Porque mesmo nós, vamos combinar, eu acho que aqui não tem nenhum negacionista, mas mesmo a gente, o que a gente tá fazendo? A gente tá, ruim, né?
Isso,
que chato.
E liga o ar-condicionado. Putz,
isso.
Que foda.
É isso, tá todo mundo...
É
todo mundo vivendo em negação.
A Beatriz do futuro que se preocupa.
E até quando? E até quando, né? E até quando a gente tem uma janela de oportunidade pra agir? O pessoal fica ensaboando em cima do Acordo de Paris, que nem é um acordo, assim, tipo, não, vamos quebrar todo mundo pra... E outra, você fala assim, é uma coisa que eu não entendo é o seguinte, nossa, já pensou que terrível a gente ter que fazer um investimento pra tirar toda essa poluição das cidades e os carros elétricos vão andar e não vai ter poluição e as pessoas não vão ter problema de asma? Que coisa horrível, que futuro horrível esse. Por que que nós estamos querendo mudar pra isso? Né? Não, eu não sei qual é a base pra você dizer que a gente não deve trocar por uma matriz de energia limpa. Por mais que não tivesse mudança climática, que tem, desculpa aí você ouvinte, tem, esquece, tem, tá rolando. Já foi um grau. né? Então não é uma coisa, ah, os cientistas preveem. Não, não, não. Eles estão medindo a temperatura da Terra desde o final do século XIX e já subiu um grau desde os anos 60. Já subiu, não é?
A
não
estamos
discutindo.
Subiu em média.
É isso. É muito. É, exato.
Então,
isso é outra coisa.
Um grau não é pouca coisa, né?
É um grau em média.
Não, isso é uma outra coisa importante, essa coisa do um grau em média. Porque as pessoas não entendem, né? Você fala um grau, fala, mas aqui tá um puta frio em São Paulo, não sei o quê.
Inclusive, os filhos de certas pessoas, né?
É somando todas as temperaturas medidas em todos os lugares, a média tá um grau acima.
Todas.
O que que isso significa? Todas. Significa que no Saara vai ser tipo 10 graus acima. E aqui pode até ser um abaixo, vai saber. Mas na média vai dar um acima. Por quê? Por uma razão muito simples. Você tem mais gás estufa na atmosfera. Gás estufa segura mais energia. Você tem mais energia na atmosfera. Tem mais energia. Não tem mais... É matemática. Não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Entendeu? Aí você fala, mas um frio que nunca teve aqui. É claro, porque se você esquenta o polo, a massa de ar polar consegue se deslocar mais longe, na direção do Equador. Aí você tem massa de ar que nunca chegava aqui, chegando aqui.
Sim.
Aí você tem eventos extremos, de temperatura extrema, que não era comum. Entendeu?
Você viu, acho que no Alasca, semana retrasada, né, bateu 30 graus, não foi? Não...
É, exato. A gente viu na França, deu 45.
Isso, gente morrendo.
É. Tá mais frio aqui do que no Alasca, né?
Isso. E quando a galera fala assim, não, vai subir um grau, dois graus, que eles falam, dois graus é o limite pra não dar merda, né? Pra ficar mais ou menos. Se a gente conseguir segurar o crescimento em dois graus, já foi um, pessoal. Só mais um. Tudo bem, a gente consegue. Se passar de dois graus, você começa a ver um monte de... Por quê? Porque assim, de novo, você pega a França, agora tá 45. Mais um grau, será que vai chegar a 50 lá? Quem é que vai aguentar 50, sim, 55 graus? Isso, não tem nada no mundo que proíba um planeta de ter temperaturas assim. Vai pra Vênus. Lá é 480 graus pra cima. É forno de pizza. Então não existe nenhuma lei da natureza que diga, não, a Terra vai ser pra sempre essa coisa maravilhosa. Não vai. E pode não ser. E aí você fala assim, mas a vida vai acabar. Não, a vida é difícil de acabar. Vai acabar só a nossa vida.
Sim.
Só a gente.
As baratas vão continuar.
As bactérias, elas se adaptam.
E é engraçado a gente viver nessa era de negação, né? A gente acabou de falar de todas essas décadas de exploração espacial e de como isso mexeu com o imaginário humano e como a gente se viu fora da casinha e que tudo é muito maior, né? Pai do ponto azul lá do Carl Sagan, as guerras deixam de ser importantes, aquelas fronteiras que a gente acha que significavam alguma coisa não significam nada. A gente viu isso com os próprios olhos e em vez de, parece que evoluir nesse sentido, a gente começa a negar essas coisas, né? E começa a não dar essa importância, né?
Tem uma questão da psicologia que chama autocontrole. As pessoas têm, hoje em dia, por conta da internet, elas têm muita falta de autocontrole.
Ah, internet. Né? Tem que acabar a internet, é
não,
isso?
Não, tem que acabar a internet. A internet não...
Corta o modem, mor. Onde
não,
fica?
A internet não trouxe nada de novo. Ela só catalisou coisas que já existiam.
Sim.
Né? Ela só dá escala. Então, a autocontrole é a capacidade de você aguentar e esperar para ter um ganho maior no futuro frente a um ganho menor agora. Né?
Tá.
Então, quando as pessoas procrastinam, por exemplo, em vez de você fazer o trabalho que vai te dar um ganho maior no futuro, você prefere ver vídeo de gato agora.
Isso.
Porque tá disponível.
Eu não deixei você falar de mim, Altair, eu achei isso abaixo.
Por exemplo, hoje você pode apertar um botão no celular e ter uma pizza em 10 minutos. Nunca se desperdiçou tanta comida e água na história quanto agora. Né? Então, o fato das coisas estarem muito fáceis, muito acessíveis, por isso que eu sou inimigo fidagal do marketing, por exemplo, meu interesse como cientista e pesquisador na ECA é acabar com o marketing, fazer com que ele suma. Mesmo. Eu vou conseguir em 20 anos, não consigo.
Vai
devagarzinho.
Vamos ver se a humanidade dura.
Sobra. Até lá. Então, e tem uns dados de realidade que realmente é uma negação. Então, como a humanidade de 40, 50 anos atrás não era uma negação, vivia no conflito, eu não sei o que eu sou, mas eu sei que eu não sou aquilo, né? Hoje você não tem alguém que é contra você, né? Você cria os seus próprios conflitos internamente. A tecnologia evoluiu muito e a gente tem as coisas, entre aspas, muito fácil. A gente não tem autocontrole suficiente para se planejar para o futuro, né? Então, as pessoas não percebem que as crianças que estão nascendo hoje vão passar fome daqui a 40, 50 anos, se o aquecimento global continuar. Você vai ter êxodo, você vai ter guerras locais. Hoje em dia, você não precisa ter mais uma guerra mundial. É só você não olhar para as pessoas. Elas eventualmente somem e morrem. Né? É isso que vai acontecer. Esses êxodos de clima, todas essas questões de mudança. As pessoas que tiverem dinheiro, elas vão para o norte dos Estados Unidos, para o Canadá, porque ali vai estar quase tropical. Aqui vai sumir, basicamente, né? A galera vai subindo. Quem não tiver dinheiro, simplesmente some. né? A população diminui. Então, falta um pouco de senso de realidade desse planejamento, sabe? Então, essa negação, ela existe porque a vida está muito fácil. As pessoas hoje agem como adolescentes. Né? O que, que é? Todo mundo já foi adolescente um dia. A gente era retardado. Eu falei
o cérebro não tá completo. Isso é cientificamente provado.
Você seu cérebro amadurece até os 25 anos. Então, eu fiz.
Alguns muito... nunca alguns chegam.
Depende.
Em média. Então, o grande problema é a falta de autocontrole que a tecnologia gerou para as pessoas. Né? Aquela faca de dois legumes. A vida ficou muito mais fácil.
Eu adoro essa piada.
A vida fica muito mais fácil e exatamente por isso você não se importa com ela. E você acha que sempre vai ser assim. Você acha que sempre que você abrir
sempre
a torneira...
Sempre foi assim, sempre vai ser assim.
Sempre, né? Que você abrir a torneira vai ter
sair
água.
A carne vem da bandejinha do supermercado.
Mas assim, então isso quer dizer que a gente estava falando aqui do interesse popular, interesse público, né, em exploração espacial, né? Então isso quer dizer que além dessa negação e dessa falta de controle aí, a gente também vai ter cada vez mais menos interesse nesse tipo de coisa, certo? Assim, porque a gente tá tão autocentrado ali na nossa vidinha digital ali, tá pensando no agora, no individualismo, digamos assim.
Não sei, tem tantas formas de escapismo aí, né?
Tem saída.
Então, assim, um escapismo, né? Uma forma de negação é essa, é você refutar qualquer papel humano no futuro do planeta e, de repente, se voltar pra religião, sei lá. Você volta a uma mentalidade em que a humanidade não tinha a menor importância e não mandava nada. O que é absolutamente insano pra qualquer pessoa que pega um avião e vê o nível de transformação de solo que a gente faz em qualquer área, qualquer volume que você for observar. Né? Você falar que o ser humano não é capaz de alterar o planeta é uma coisa surreal pra quem viaja de avião, né? Não vou nem falar de satélite, né? Aí é que entram os dados que realmente nos alimentam. Mas assim, tem outros escapismos. Tem gente que fala, não, nós precisamos ir para Marte justamente porque estamos estragando a Terra. Isso. É uma ilusão, porque a Terra mais estragada que tiver vai ser melhor do que Marte.
Sim.
Mas as pessoas alimentam essa ilusão.
Isso, é. Né? Como a gente tem que... aqui já está danado, vamos procurar outro...
Mas é aquilo, a gente aproxima do que a gente conhece. Ah, lá tem Terra, solo vermelho. Ninguém foi lá zoar ainda? Ah, deve dar pra plantar alguma coisa e tal.
O Arnold Schwarzenegger
como
lá,
dá
que
pra
o diga.
Aqui.
Ou mais recentemente...
Olha a plantaçãozinha de Arnold Schwarzenegger.
O Mark Watney, como é o nome do ator? Eu esqueci o nome do ator que fez o filme.
É o Matt Damon,
Matt Damon.
Isso.
Perdido em Marte.
Exatamente. Que plantou umas batatinhas, fez um cocôzinho lá, plantou umas batatinhas.
Foi super fácil.
Mas a gente vai aproximando com o que a gente conhece. É tipo isso. Nada tá acontecendo enquanto minha vida é fácil. Ah, não, eu só pedi uma pizza, ela chegou em 10 minutos. Eu não tenho consciência de que eu tô desperdiçando comigo, que as pessoas, que eu tô perdendo conexão com o céu, com da onde vem sua comida, de onde vem sua água. Se essa sua água significa que outra pessoa não tem água, né?
Ou que você tá gastando demais, ou que as cidades estão crescendo, não tem uma gestão dos recursos e tal, né?
A gente perde. Se a gente tem, o que a gente conhece é, a gente tem, eu tô vivo, tá de boa, tá todo mundo bem, é nóis.
É bem aquele fenômeno psicológico de quando tem um caso nos Estados Unidos, nos anos 30, em que tinha um restaurante grande, tinha um monte de gente comendo, e teve um incêndio no prédio, foi em Chicago, teve um incêndio no prédio, e começou a pegar fogo.
Quando?
Mesmo no prédio.
Quando
nos anos 30.
Ah, tá.
Né? Teve um incêndio no prédio e o térreo, assim, era um restaurante bem grande. E aí começou a pegar fogo, saiu uma fumaça, as pessoas não saíram do restaurante porque elas estavam esperando pra pagar, né? E como ninguém saía, todo mundo ficava. Morreram 40 pessoas.
Caramba.
Porque a porta não estava trancada, elas simplesmente não saíram. Então esse efeito manada, né? Parece que tá tudo bem, não é? A água tá vindo, as coisas estão vindo. Então gera uma apatia mesmo, né? Essa falta de autocontrole, do imediatismo, do consumo.
Então a gente só vai se mexer para alguma coisa se tiver...
Quando a água bater na bunda. Literalmente.
Isso, quando a
você
falta de água bater na bunda.
Não, eu acho assim, eu acho até que falta de água é uma coisa que tecnologicamente é... Porque vamos combinar, são 3/4 do planeta cobertos por água, né? É só você tirar o sal, não é uma coisa complicadíssima, né? Mas a gente tem outros problemas, quando você fala de mudança climática, é assim, onde o cara planta café hoje, daqui 10 anos não serve para plantar café. E não é só o cara ir mudar para outro lugar, não é trivial.
Acabou,
no ano que vem eu vou para lá e pronto, e planto lá.
Não dá pra
então
ser
você vai ter um colapso na produção de alimentos. E aí a oferta e a demanda não vão se equivaler. Você vai ter uma oferta muito menor do que a demanda e aí pessoas vão passar fome. É isso, entendeu? É um problema de gerenciamento, né? Não é que o planeta vai se tornar totalmente inabitável. É só que você vai inviabilizar um monte de colheitas em um monte de lugares e aí até você resolver esse problema, reequacionar, um monte de gente vai morrer que não pode esperar você se planejar para daqui 5 anos resolver esse problema.
Isso.
Né? Então, esse é o gargalo.
E nesse âmbito negacionista, você vai gerar um caos social e aí não se sabe
gente,
nem
então,
o que vai acontecer.
Então, a pergunta que eu fiz lá de como a exploração espacial impactou o imaginário... impactou pessimamente isso.
Não, eu acho que a exploração espacial, ela traz, na verdade, ela traz o melhor de nós.
Uhum.
Ela mostra do que nós somos capazes de fazer.
Sim, sim.
Eu acho que o importante é a gente fazer a conexão entre isso e o que nós estamos vivendo agora, para entender que nós somos, como eu disse no começo aqui, nós somos os guardiões do planeta, nós somos a única espécie que sabe o que está acontecendo.
Uhum.
O Trump gostando ou não, a NASA tem lá os satélites para monitorar a situação do clima do planeta.
Uhum.
Nós podemos pensar em formas de mitigar a mudança climática que nós já causamos, já foi, né, para evitar que ela se torne catastrófica.
Uhum.
Podemos agir nisso. O que eu acho assim é que as pessoas precisam ter essa consciência planetária.
Uhum.
Né? A gente está caminhando numa direção socialmente, e eu acho que tem a ver com essa negação de cada um cuida do seu quadrado,
uhum,
entendeu?
É
voltar para uma coisa nacionalista, fechada
total
em si mesmo e tal, e não sei o quê, que não vai funcionar, porque o problema é planetário. Você não tem uma fronteira, não, meu CO2 só vem até aqui,
isso,
seu país fica fresquinho. Não existe. É um planeta só. E a gente vai ter que ter algum tipo de governança global para isso. Acho que temos exemplos, digamos, que são inspiradores, como, por exemplo, a forma como lidamos com o CFC e o buraco na camada de ozônio.
Uhum.
Tem o Tratado de Montreal, funcionou, cumprimos ali, conseguimos controlar. Eu acho que, eventualmente, na Europa já existe essa consciência muito forte do tipo, a Inglaterra vai afundar se a gente não fizer alguma coisa.
Vai sumir embaixo da água.
Porque, né, a questão do CFC e da camada de ozônio regrediu, né? É isso?
Sim,
porque
sim.
Eu lembro que quando eu era jovem...
anos 90.
Isso. Isso.
Anos 80.
Anos 80, ainda. Que a grande lance era esse, né? A grande discussão ambiental era a camada de ozônio, o buraco na camada. Eu lembro de pegar uma revista super interessante, que acho que era o primeiro número que a minha mãe comprou, e eu estava lendo, assim, folheando, era o alarme, a camada de ozônio está...
Era o grande sinal vermelho.
Isso,
né?
Era o grande sinal vermelho. Então parecia que era uma coisa que era irremediável, que não tinha jeito, fodeu. E, no entanto, se conseguiu...
Exato. Fizemos um acordo, paramos de emitir CFC, e no que paramos de emitir CFC, a camada de ozônio se recuperou, o buraco na Antártida diminuiu. Para ir à Antártida, você vai tomar um UV a mais, então é bom um protetorzinho solar, apesar do frio, e veja, protetor solar, porque o problema é a radiação ultravioleta, o problema não é se tá calor...
ultravioleta.
Então você vai lá, o ozônio tem menos lá na Antártida, mas você conseguiu conter esse problema. Foi um bom exemplo de como as nações conseguem se reunir e falar, não, vamos entrar num acordo nisso aqui e fazer direito, né? Ainda falta, tem aí esse arcabouço em torno do IPCC, do Acordo de Paris, falta o pessoal levar a sério,
uhum,
né? Falta o pessoal levar a sério. E eu acho assim, tem algumas coisas que são muito estimulantes. A gente fala, pô, ninguém fez nada, né? Um dos caras que estão fazendo, que eu acho que estão fazendo uma coisa maravilhosa, é o Elon Musk, de novo, uhum, né? O negócio dele não é só ir pra Marte, mas é fazer carro elétrico.
E não é só jogar carro elétrico
no
espaço.
Não, exato, muito menos. Isso é só um bônus. Mas você pensa assim, quando ele decidiu fazer um carro elétrico, ele não falou assim, ah, nossa, eu preciso conscientizar as pessoas de que o carro elétrico é uma coisa... Ele falou, eu vou fazer um carro elétrico tão foda que ele vai ser melhor que qualquer carro a combustão que você tiver
ele
aí.
Vai quebrar o
ele vai ganhar de todo mundo em segurança, ele vai ganhar de todo mundo em aceleração, velocidade, desempenho, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. E se bobear, vai dirigir sozinho também. Tá bom pra você?
Beijo, tchau.
O Jeff Bezos da Amazon é outro, né? Que é
visionário, e a visão dele também é muito interessante nesse sentido do lado inspirador da exploração espacial, que ele fala assim, bom, a gente sabe de algumas coisas. Primeiro, o nosso aumento de qualidade de vida ao longo dos últimos séculos tem a ver com o aumento de consumo de energia e tem a ver com a quantidade de coisas que nós temos à disposição, né? Isso que a gente falou, o consumo aí. Tal. Tem duas opções. Ou você resolve ser um franciscano e falar, não, é para caber todo mundo no planeta e para o planeta não sofrer, ninguém mais vai poder ter nada.
Uhum.
Ou o que ele acha mais razoável é, vamos expandir a área de atuação para além do planeta. Então imagine você levar parte da indústria para a Lua, por exemplo. Na Lua não tem problema de poluição, você pode fazer o que você quiser lá, né? E aí você pode produzir coisas lá e trazer para cá. E aí você pode ter a terra como um ambiente saudável sem punir as pessoas e falar que elas não podem mais consumir, que não vai ter mais energia, não vai ter água, não vai ter não sei quem, não vai ter... Então, quer dizer, tem uma outra visão aí de expansão sustentável. E ele fala bem isso, que a grande fronteira aí é você tornar o acesso ao espaço uma coisa que as pessoas possam pagar.
Né?
Porque se for custar bilhões de dólares, como foi na corrida espacial, isso não ia rolar. Nenhuma indústria ia para lá. Mas se você construir... Ele mesmo cita o próprio caso da Amazon, né? Que ele fala, eu fiz a Amazon, a infraestrutura estava toda pronta. Já tinha correio, já tinha empresa transportadora. Eu só tive que inventar um negócio, mas a infraestrutura estava pronta. E o que ele diz é agora que as empresas espaciais de agora precisam construir a infraestrutura para que outros inovadores, os donos das Amazons do futuro, pensem nos negócios uma vez que a infraestrutura esteja lá. E aí não tem limite. Você pode fazer mineração de asteroide, de repente a Vale não precisa mais fazer essas barragens que estouram e arrebentam todo mundo, né? Porque vai fazer num asteroide, vai fazer na Lua. Ah, parece maluco? Ah, parece maluco, mas eu tenho certeza também que 500 anos atrás parecia maluco colonizar a América.
Aí, né? Querendo ou não, Bruce Willis já conseguiu, né? Dizia...
Pelo menos explodir,
conseguiu. É só chamar ele lá pra...
Mas aí agora eu fiquei com uma curiosidade, tinha uma pergunta pra você. Como é que tá o Brasil nesse embrólio? Existe exploração
boa
espacial
pergunta.
No Brasil?
O Brasil.
Tão grande.
O Brasil brasileiro. Visit and love us.
Visit and love. Nossa, a gente tá vivendo no The Office.
Nos ame.
É horrível que o Michael Scott esteja lá fazendo...
Puta merda. Não é possível, nem uma pipa.
Rapaz, é um negócio bom. Mas olha, o Brasil é o país do futuro, né?
O gigante adormecido, né?
Segue dormindo. De vez em quando dá uma cochilada, ele dá uma virada.
Dá uma virada, mas volta a dormir.
Agora, eu acho assim, existe uma nova oportunidade. Né? A gente perdeu o primeiro bonde da história, que foi na primeira grande fase aí da corrida espacial. Existe uma nova oportunidade agora com essas startups tecnológicas de espaço, os foguetes reutilizáveis. Tem todo um arcabouço de oportunidades que a gente pode aproveitar. Tem gente querendo aproveitar. Não é muita gente, mas tem alguns grupos aí que estão desenvolvendo. O pessoal no INPE, o projeto Garatted, que a gente falava aqui, a tentativa de colocar uma coisa na Lua, já estamos mandando experimentos para a estação espacial, e tudo fruto de iniciativa privada aqui no Brasil. Então, ideias não faltam, e esse setor de startups realmente precisa ser estimulado. Ainda há essa janela de oportunidade. Ela está aberta aí por mais, sei lá, 5, 10 anos. Se a gente pegar o bonde agora, a gente tem uma chance de se inserir nesse futuro do que nós estamos falando. Se não, não.
Simples assim. Ó, todas essas coisas, Brasil entrar, a gente não ligar muito pro ambiente, as pessoas negarem, isso é difícil. No final do dia, imaginar, usar, ficar maravilhado com as coisas, ajuda?
Eu acho que sempre ajuda. Eu acho que sempre ajuda, porque eu acho que a gente pode aqui passar horas discutindo as questões práticas, mas o que inspira o ser humano no final é o maravilhamento. Isso. É olhar e falar...
Uau!
É ouvir o Space Oddity do David Bowie, Rocketman,
Elton John. A gente tava cantando aqui antes de começar.
E fala, nossa, olha como eles foram inspirados, né?
Não, e eu adorei a Bia quando ela falou do olhar infantil, porque é isso, né? O olhar infantil, ele é longe de ser uma coisa depreciativa, ele é uma qualidade que o ser humano devia cultivar em todas as idades. Ele precisa manter uma certa dose de olhar infantil sobre as coisas, da capacidade de se maravilhar, de se encantar. Eu acho apaixonante que, apesar das coisas que nós estamos fazendo com o nosso planeta e dos dramas que estamos vivendo, de civilização que vamos ter que resolver aí nos próximos anos, me encanta pensar que, por exemplo, tem a Voyager aí voando pela Via Láctea com o disco de ouro, e tá lá o Chuck Berry preservado por bilhões de anos. Quem sabe alguém vai achar isso algum dia.
A qualquer momento, né?
Eu lembro do dia que ela cruzou, né, a fronteira da Via Láctea, né?
É, ela saiu da esfera de influência do Sol.
Do Sol.
Do final do
sistema solar. E aí entrou no chamado espaço interestelar, que é o espaço aí da Via Láctea, entre as estrelas, né? E vai ficar orbitando aí, passeando pelas estrelas,
por bilhões de anos e provavelmente ninguém vai encontrar, é verdade. Mas mesmo que ninguém encontre, ainda assim será o artefato mais durável que nós já fizemos. Né? As da pirâmides história. Aí têm 5 mil anos, estão caindo aos pedaços. Né? Mas ainda estão lá, que bom, tomara que permaneçam.
Isso se os talibãs não jogarem uma bomba.
Pois é, pois é. Mas
tudo bem.
Mas tomara que continuem lá por muito tempo. Ainda assim, você não imagina elas durando 5 milhões de anos.
Sim,
que
sim.
Dirá 5 bilhões de anos. Agora as Voyagers podem, né? Naquele ambiente espacial, entre as estrelas, tudo bem, vão dar uma enferrujada, vai dar uma estragada, mas vão estar lá ainda. E eu acho encantador que uma espécie que tenha aí seus 200 mil anos de existência, que é um nada do ponto de vista astronômico, conseguiu fazer uma coisa tão perene. E tá lá o Chuck Berry preservado. Eu acho que se existe alguma coisa que vale a pena a gente preservar, são os Mozarts e os Chuck Berrys que nós tivemos. E eles estão lá guardadinhos para que algum dia alguém os encontre. E lembre que existiu esses macacos sem rabo aqui nesse planeta obscuro, de uma estrela obscura, de uma galáxia trivial.
É verdade.
Muito bem. Verdade. Bom, vamos pro Qual é a Boa, então?
Vamos. Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Qual é a Boa?
Vamos lá. Quem quer começar? Você tem, Bia?
Bom, eu tenho dois. Um foi... Eu reassisti... Eu já assisti esse negócio só 300 milhões de vezes, né? Mas hoje eu reassisti porque... existe... A gente falou algumas vezes aqui do Pálido Ponto Azul. Pálido Ponto Azul é um livro do Carl Sagan. Essa coisa, Pálido Ponto Azul, é uma foto tirada da Terra em 14 de fevereiro de 1990 pela Voyager 1, que é uma sonda. Então, mandaram, né, virar o visor...
Vira pra terrinha
pra direção da Terra e se vê a coisa mais insignificante de todas. É um nada, é um pálido ponto azul, pale blue dot. E aí existe um trecho, é um livro, né, virou um livro com esse mesmo título, e existe um trecho desse livro que virou um vídeo que bastante gente fala sobre ele. No Brasil, a versão que eu vi, que eu gosto muito, é o Guilherme Briggs.
Que ele fez uma narração,
Ele fez uma narração muito bonita. Pale Blue Dot virou também uma animaçãozinha e tal, com a voz do Carl Sagan. Mas essa versão do Briggs é legal. É legal ouvir em português. Eu gosto muito porque me faz me sentir pequenininha. E por mais esquisito que possa parecer, é muito bom se sentir pequenininha. Te faz...
Não, te dá uma perspectiva das coisas, né?
Das coisas, assim, de todas as coisas.
Eu acho que mostra como o Carl Sagan era um comunicador, né, nato.
Muito
assim,
bom.
De conseguir traduzir esse tipo de mensagem, né? Você conseguir ouvir um negócio desse, né, e se relacionar dessa forma.
Então, porque eu não sou cientista, amo todas essas coisas, mas quando você ouve isso, você se relaciona. Não só porque espaço é legal e porque essas coisas de espaço é legal e porque você gosta de Star Wars, né? Mas também porque... É o que a gente é.
Ou Star Trek,
né, meninas?
Obrigado pela deferência.
Isso. Ah, mas qual que é a diferença? É não isso. É a mesma coisa? Mentira. É brincadeira. Nossa, quase nariz sangrando aqui.
É, só você falar do Dr. Spock, eu vou ficar muito bravo.
Né? Doutor, não é Darth Spock? Enfim, é uma coisa que é gostoso pra você se colocar no seu lugar de humano pífio e, ao mesmo tempo, que sorte. Sabe, que sorte de estar vivendo esse momento aqui, né, dividindo a Terra com essas pessoas e poder ter a oportunidade de ver uma foto dessas. Me emociona muito, é muito bom. A segunda coisa é sobre comida. Novidade, né? Eu comprei o livro da Paola Carosella, chama-se Todas as Cestas. É um livro de receitas, mas a primeira parte é a história da família dela e a história de como ela se relaciona com comida. A história da minha família é um pouco parecida com a da dela. Eu acho que de toda a família é meio parecida, porque sempre tem um lado da família que é mais turrão, outro lado que é um pouco mais carinhoso. Tem sempre aquele parente que você tem grandes memórias, aquele parente que você preferia ter esquecido e coisas assim. Além de tudo, é uma história muito bonita. Ela escreve muito bem. Ela escreve de um jeito muito envolvente. Que também, de novo, uma grande comunicadora, sabe? Você lê e você se sente muito tocado pela história dela. E no final de tudo tem um monte de receita da hora pra você testar. Tem pão, tem macarrão. Você descobre a origem também de várias comidas. E a maneira que ela escreve as receitas também é muito fofa. Paola, eu te amo. Minota.
É isso. Minota. Muito bem. Tá, posso, vou falar o meu aqui, tá? Pra depois os nossos convidados finalizarem.
Sim.
Com chave de ouro. Eu quero recomendar um podcast. Eu não sei se eu já falei aqui no Quabo, acho que não. Que é um podcast da BBC, que se chama 13 Minutos para a Lua. Ele tem trilha sonora do Hans Zimmer, pra quem...
Uau!
Faz uma coisa de...
Dormiu em cima do órgão,
isso,
né?
Isso, e eles contam... sobre a missão Apollo 11, 13 minutos essenciais ali que teve um momento de tensão, né? Que eles iam pousar no lugar errado e eles tiveram que fazer uma correção ali. Então ele conta essa história de como que a equipe, né, toda salvou a missão, essa missão de pousar na Lua, e conta essa história. Conta um pouco de tudo, né, da missão Apollo 11, mas eles focam bastante nesses 13 minutos essenciais aí, cruciais da história. São 11 episódios só.
Em inglês?
Tem essa pequena questão aí. Você vai ter que treinar o seu inglês. São
precisa fritar hambúrguer também?
Não, não é.
Nem hambúrguer fritava, né?
Que no caso...
Era frango.
É isso. Tem uns 40 minutos aí cada episódio. Mas enfim, muito bem produzido. Eles resgatam muitos áudios da época, da própria missão
que
e tal.
Que demais!
Muito, muito bem feito. Da BBC, então, 13 minutos para a Lua, 13 minutes to the moon. Tá bom? Podcast. É isso. Quem vai? Salvador?
Bom, eu posso ir, vou fazer aquele jabá, aquela propaganda.
Por favor.
Totalmente. Sim.
Eu também faço.
Eu também faço.
Interessada.
Eu já ia sugerir isso, uma das minhas sugestões.
Mas assim, já que estamos nessa vibe de Apollo, quero recomendar a todos o dossiê Super, que está nas bancas, sobre a conquista da Lua, escrito por Yours Truly. E que conta aí toda a saga da corrida espacial, desde o Sputnik até todas as missões Apollo. Você não vai ficar só com a 11, não, você vai saber. Sim, de todas, até a 17, e inclusive uma perspectiva aí do futuro da exploração espacial.
Algumas das fotos famosas é da Apollo 8, né? Aquela que tem a...
Sim, a do nascer da Terra, isso, né? Visto da Lua.
Exatamente.
O primeiro registro vem da Apollo 8, que eu acho, pessoalmente, pra mim, é uma missão até mais interessante que a Apollo 11, uhum. Porque é a primeira vez que realmente humanos saem da Terra e vão até outro lugar. Uhum. Não pousaram,
sim,
mas é a primeira vez que eles têm essa oportunidade de ter essa visão que a gente falou, essa coisa transcendente de enxergar a Terra como um planetinha ali distante e não como um lugar que você está sobrevoando.
Você vê que a Terra é azul.
Até então, né, com o próprio Yuri Gagarin, você tinha uma visão limitada, né, assim, do partes, né? Você não tinha aquela visão do todo que você vê a Terra na sua... E você vê as
toda
nuvens...
Toda a sua redondeza.
Você vê as nuvens, continentes, oceanos... Cara, essa foto é maravilhosa.
Exato. Tem uma diferença entre você sobrevoar a Terra e ver que ela tem uma curvatura, isso, ok? Uhum. E você poder tampar a Terra com o dedão, assim,
isso,
né?
Isso, total.
Então...
Mas você tem certeza que ela tem a curvatura, Salvador, ou... Tá, será que tem? Eu não sei,
gente,
eu medi ali. Quando eu fui na praia, eu olhei e não vi.
E você não viu nenhum navio não, se afastando.
Exato,
é não vi. Mas enfim.
Não vamos bater palma pra maluco.
Não,
bom. Desculpa, gente, foi mal.
Não, eu achei que você se segurou até. Isso. Parabéns, Erigo, parabéns.
Mas enfim, Apollo, gente, é legal. Vejam a revista.
Vou comprar essa Super aí pro meu filho, que eu dei um livro pra ele de espaço. Ele é pirado, fica lá horas.
Não, modéstia à parte, tá bem bacana, tem várias histórias ali mais obscuras, inclusive o programa soviético, detalhes do programa soviético, que são uma coisa que não é muito conhecida, tá tudo lá.
Legal.
E pra terminar aqui o jabazão, queria lembrar a todos que no dia 5 de outubro vamos ter uma StarCon, um evento aí, vamos comemorar 30 anos do fandom de Star Trek no Brasil, oh, então vou fazer aquela propaganda legal, e teremos o ator Connor Trinneer, que interpretou o Trip Tucker em Star Trek Enterprise. Estará aqui com a gente. É a chance de você conhecer o ator e curtir os 30 anos de Star Trek. Se você tiver interesse, dá uma olhada em starcom.novafrotabr.com.
Muito
é isso.
Legal.
Que
muito
demais!
Bom. Muito bom.
E você,
gente, vai lá.
Tá aí.
Vamos fazer a cobertura do B9?
Vamos,
disso?
Vamos lá.
Vambora.
Então, tenho três sugestões. A primeira é o próprio blog, Mensageiro Sideral. Acompanhe. Muito legal. Eu sempre acompanho pra me atualizar.
Pô, valeu por dois. É assim,
é verdade.
Velho. Obrigado, cara.
Outro, acompanho bastante também.
Eu sou um fã da questão espacial, do histórico e tudo mais. Verdade seja dita, os soviéticos fizeram muita coisa. Tá? Então, claro, tem todo o mérito da Apollo e tudo mais, mas recomendo uma... Você pode buscar no Wikipedia, que a Wikipedia em inglês está muito boa, de uma missão particular dos soviéticos, que era de uma nave que era a Venera 13, que foi a única nave que conseguiu pousar em Vênus e tirar uma foto. Então temos uma foto em Vênus, do solo de Vênus. Uhum. Lá a pressão é muito grande, a temperatura é muito grande, a nave sobreviveu muito pouco tempo. Sim. Mas temos uma foto mérito dos soviéticos. Então procure essa foto.
Venera 13.
Venera 13.
É, posso até fazer um parênteses, claro, que eu acho muito divertido isso, porque assim, parece que os soviéticos eram de Vênus e os americanos eram de Marte, sim, né? Que os soviéticos sempre tinham azar com as missões marcianas, elas pifavam na hora, quando chegava tinha uma tempestade de areia, fotografava, não aparecia nada. Eles levaram um monte de azar, em compensação os americanos tinham azar em Vênus e deram sorte em Marte, pousaram em Marte e tal. Então, de novo, é a coisa do casalzinho ali, né? Eles se complementavam, cada um no seu planeta e tal. E
todos, é bom lembrar que todos levaram cérebros alemães, né? Pra poder...
Por causa da tecnologia de foguete.
Isso, a tecnologia, né, de foguete. Todo mundo fala que até o Von Braun, né? Que era um ex-nazista, né? Tipo, que depois se naturalizou americano e tal. Mas ambos levaram gente da Alemanha pra poder investir na...
Não são só as pessoas que são contraditórias, os estados também.
Exato. Né?
E aí, por fim, tem um vídeo do YouTube, vai estar o link no post, mas o nome é Timelapse of the Future. Tá? É um vídeo do YouTube de meia hora. Ele é muito acurado do ponto de vista da física teórica, do conhecimento que a gente tem. Então ele... O ideal é que você veja numa TV legal, grande, no quarto escuro.
Ó, tem que ser todo um clima.
Senta e vai assistindo, sabe? Ele tem vozes do Sagan, tem vozes do Richard Dawkins, de vários cientistas. E ele faz uma descrição, ele vai descrevendo, ele vai aumentando o tempo. Uhum. Então começa, o que vai acontecer em 2040, 2050 e vai indo. Ele chega até um trilhão de 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 anos. Né? Que é o momento...
Ó, vocês que ouvem o podcast em 1.5, né?
Isso. É 10 elevado a 20 e alguma coisa, anos, né? É um momento em que você não tem mais estrelas, você só tem buracos negros, os buracos negros também depletam sua energia, as estrelas de nêutron também. Como é o futuro do universo baseado no conhecimento de física teórica que a gente tem? Uhum. E é uma descrição ao longo dessa meia hora super bonita, assim. É uma viagem para a sua pequenez interna. Uhum. Então eu recomendo, assim,
Timelapse
of the Future.
Quero salvar aqui já.
Eu também.
Vou mandar o link, aí vai estar no post. Veja e dá uma relaxada.
Dá uma relaxada.
Mas se você tiver vontade de chorar...
Relaxada e se considere a coisa mais insignificante que já habitou
este mundo. Mas, gente, eu acho esse sentimento fascinante.
Sim, e muita gente tem vontade de chorar, por exemplo, quando vê esse vídeo.
Me dá também.
Mas não pela questão da insignificância, mas sim porque é bonito.
Escreve time, o YouTube já sugeriu, Timelapse of the Future.
É, sensacional, veja esse vídeo, é a viagem de ácido que você precisa ensinar.
A Journey to the End of Time, é isso?
Exato.
Em 4K, né?
Em 4K, veja em boa resolução.
Muito bem.
Genial. Muito bem. Muito bem. Gente, valeu, foi incrível.
Eu que agradeço.
Muito obrigado, viu?
Muito obrigado.
Obrigado, prazer, foi meu.
Valeu, Bia.
É, sempre.
Beijo.
Tchau. Tchau.
Falou.
Este podcast foi editado pela Maremoto.
O Mercado Livre chegou chegando no BBB com o envio mais rápido do país.